Por favor, continue a lembrar-se de que Deus faz frutificar a palavra semeada. Ele prometeu que ela não voltará vazia, mas cumprirá aquilo para o qual ele a enviou a fazer. E nós cremos que Deus enviou esta última mensagem com o propósito supremo de chamar a congregação noiva para fora, corrigi-la, endireitá-la, para humilhar o alto, elevar o que é baixo, endireitar o que é torto e apresentar ao Senhor um povo bem preparado quando Jesus Cristo retornar como noivo para levar a noiva para o lar. E eu gostaria de lembrar duas coisas no que João viu em visões na ilha de Patmos. Ele viu a noiva adornada, a noiva do Cordeiro. Venha, eu lhe mostrarei a noiva. E o irmão Branham também teve uma visão semelhante, ele viu a noiva. Ele viu como ela saiu do passo e então ele viu como ela foi trazida de volta ao passo no final. E nós cremos de todo o coração que todos os que pertencem à noiva serão trazidos de volta ao passo divino. Não pode haver diferentes noivas, diferentes mensagens, diferentes direções, um Senhor, uma fé, um batismo, uma congregação como fundamento da verdade, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, uma noiva, a noiva de Jesus Cristo, que ouve apenas a voz do noivo. Eu estou, quanto a isso, muito confiante, pois não olho para mim mesmo ou para as circunstâncias que me rodeiam, mas realmente, da perspectiva divina, vejo já no final dessa geração uma noiva sem manchas e sem rugas que irá ao encontro do noivo. Assim, Paulo já havia escrito que o Senhor se apresentará a si mesmo, uma congregação que não tem mancha nem ruga, lavada no sangue do Cordeiro, santificada pela palavra da verdade, selada como propriedade divina, com o Espírito Santo para o dia da redenção do nosso corpo, quando o que é perecível revestir-se-á do que é imperecível e o que é mortal revertir-se-á da imortalidade e o que é corruptível revestir-se-á do que é incorruptível. Deus assim determinou, deixou assim escrever em sua palavra, assim nós cremos e assim acontecerá. Vocês podem dizer amém a isso? 100%, isso é sim e amém. Deus disse assim. Alguma pessoa me perguntou ontem na Áustria, em Salzburgo, o que eu achava do buraco na camada de ozônio. Todos vocês conhecem o termo e vejam lá, isso já é tudo a introdução naquilo que acontecerá no tempo quando Deus reparará o dano causado a Israel. E vocês já leram na Bíblia que chegará o tempo em que a lua terá o brilho do sol atual e que o sol terá um brilho 7 vezes maior no tempo quando Deus reparar o dano com Israel. Quem de vocês leu isso? São poucas mãos. Eu vejo uma ou duas. Tudo bem, então vou ler para vocês, para que vocês saibam que está escrito na Bíblia. Qual seja no profeta Isaías. Mas isso não é o nosso tema hoje. Isso estará escrito no livro e ainda mais será escrito sobre isso. Mas, de fato, está escrito na palavra de Deus. Teria que ser Isaías capítulo 30, qual seja, é versículo 26. Isaías capítulo 30, versículo 26. E a luz da lua será tão brilhante quanto a luz do sol. E a luz do sol brilhará 7 vezes mais do que a luz dos 7 dias da semana, na época em que o Senhor curará as feridas do seu povo e sarará as feridas que lhe foram infligidas. E mesmo que isso venha a acontecer pouco antes da instauração do reino milenar, imaginem o que acontecerá quando o sol se tornar 7 vezes mais forte do que é hoje. O que restará, então? O que acontecerá? E quando a lua for como o sol hoje, o que acontecerá? Vocês verão que não foram os crentes que eram os loucos, que creram de coração na palavra de Deus, mas os sábios desse mundo, que quando o calor então assim chegar, eles gritarão. Eles passarão por muitas dificuldades por terem zombado e ridicularizado a Deus. Quão gratos podemos ser por podermos crer, como diz a Escritura. Mas, como já disse, esse não é o tema hoje. Certamente ainda temos algo a dizer ao povo em nome do Senhor e realmente esperamos que chegue até o tempo que essa mensagem seja proclamada ao mundo. Voltemos ao Salmo 113. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu teria desejado que todos os tradutores da Bíblia tivessem pronunciado aqui o nome. Todos os lugares onde lemos Senhor está Javé. E teria-se sabido, louvado seja Javé, o Senhor, que se revelou em seu nome da aliança. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e eternamente, desde o nascer do sol até o seu pôr. Você sabe que toda a terra, as pessoas louvam ao Senhor. Aqui é dia, ali é noite. Aqui o sol se põe, lá ele nasce. Em todos os lugares, os redimidos louvam o nome do Senhor. E então, o Senhor está acima de todos os povos. Sua glória se eleva acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, que está entronizado nas alturas, que olha para as profundezas no céu e na terra? Ele olha para os filhos dos homens, ele nos vê com misericórdia para nos abençoar. Deus não é indiferente às reuniões dos santos, pelo contrário, elas acontecem na sua vontade. E o Senhor deu a promessa, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Vamos crer que Ele está aqui hoje. Ele está hoje presente. Nosso amado irmão Eugen Danshuysen nos leu recentemente em Krefeld esse versículo de Gálatas 4, provavelmente versículo 29. Lá está o que diz a Escritura para isso. E isso foi algo muito especial. A pergunta surgiu imediatamente e uma levou a outra. O que diz a Escritura sobre isso? O que diz a Escritura sobre o fim dos tempos? O que diz a Escritura? O que diz a Escritura? O que diz a Escritura? Disso é que se trata. Não o que dizem as pessoas, o que diz um pregador, o que diz você, o que digo eu. O que diz a Escritura sobre isso? O que diz a Escritura sobre o tempo do fim? Será como foi nos dias de Sodoma e Gomorra? Será como foi nos dias de Noé? O que diz a Escritura sobre o tempo do fim? Muitos falsos profetas e falsos cristos surgirão. O que diz as Escrituras? Chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Oh, nós poderíamos continuar com o título O que diz a Escritura? O que diz a Escritura? O que ela diz para você e para mim? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o próprio Senhor nos disse isso, confirmou em Mateus 17, versículos 10 e 11. Elias virá primeiro e restaurará tudo no seu devido estado. Nós poderíamos continuar e perguntar o que a Escritura diz sobre isso. E nós cremos que a Escritura também nesse ponto encontra seu cumprimento, que Deus queria enviar uma fome na terra. E também encontra o cumprimento no fato de que alimento foi colocado à disposição, que então deve ser distribuído no tempo certo na casa de Deus. Nós poderíamos continuar perguntando o que diz a Escritura a respeito. Amados, eu gostaria de compartilhar isso com todos nós, colocar no caminho, pois se tornou pessoalmente tão grande para mim. O que diz a Escritura para isso? Como Deus vê a questão? Disso é que se trata. Não como as pessoas a veem e nem o que pessoas dizem sobre ela, mas o que diz a Escritura para isso? Vamos continuar com esse tema. Na verdade, eu gostaria de ler do Salmo 114 os poucos versículos para dar o breve contexto que está no meu coração. Salmo 114. Aleluia! Quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó, do povo de língua estrangeira, Judá se tornou o seu santuário, Israel, o seu domínio. Hoje, eu gostaria de fazer uma comparação entre a saída do povo de Israel sob Moisés, a entrada na terra prometida sob Josué, a comparação entre a saída da congregação do Novo Testamento no seu início e a entrada na terra prometida agora no fim. Existem paralelos nas Santas Escrituras que têm caráter profético e que por isso temos que levar ao coração e observar. Quando Deus conduziu o seu povo para fora, quando cumpriu a promessa que ele havia feito, não antes, mas no momento, então Judá se tornou seu santuário. O santuário onde ele habitava, lá onde podia armar sua tenda, onde falava com Moisés da nuvem sobrenatural, a entrada da tenda da revelação e acompanhava o povo de Israel. Israel era o seu território de domínio. Você já percebe que aqui uma diferença entre Judá e Israel, assim como há uma diferença entre a congregação e a noiva. Um provém do outro. E cremos que Deus tem um santuário na terra. E isto é a sua noiva eleita. Deus disse que não habita em um edifício feito por mãos humanas. Ele diz: o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Mas onde estaria o lugar do meu repouso para que eu pudesse habitar? Deus tem um povo na terra. E vocês podem agora olhar para suas falhas e fraquezas e perguntar-se: será que posso ser eu? Será que faço parte disso? Eu digo a vocês na fé e na convicção: se nós que cremos na palavra de Deus revelada diretamente por ordem divina, de acordo com o que Deus predisse, se nós que cremos nessa palavra revelada não fôssemos, então eu pergunto a vocês e peço a vocês, digam-me então quem deveria ser. Por exemplo, aqueles que passam ao largo daquilo que Deus faz e ao largo dele, que o desprezam e até mesmo olham para nós que cremos biblicamente, olham com desprezo? Não. O povo conduzido para fora foi este onde Deus tomou morada. Agora são os filhos de Deus guiados para fora, sobre os quais o Todo-Poderoso habita, pois onde a sua palavra é acolhida, onde a sua palavra é honrada, aí ele é acolhido, aí ele é honrado. Lá onde a sua palavra tem lugar, lá ele tem lugar. Onde a sua palavra tem autoridade, ele tem autoridade. Vocês percebem do que se trata? Trata-se da palavra em toda a sua plenitude. Não apenas de algumas parábolas que cada um pode ainda aplicar a si mesmo ou tirar do contexto. Trata-se simplesmente de deixar Deus estar como verdadeiro e como santo em todo o seu agir. Se não tivermos respeito diante do agir de Deus, que foi confirmado sobrenaturalmente, então nosso culto a Deus é em vão, é nulo, é em vão. Então, pode-se passar conosco, como naquela época o povo de Israel, naquela época que cantava os salmos com emoção interior, mas cantavam com emoção interior ao largo de Deus. Eles cantavam ao largo de Deus, sacrificaram ao largo de Deus, pregaram ao largo de Deus e assim por diante. Foi João, foi ele quem preparou o caminho para o Senhor, que o apresentou ao povo. Assim, Deus, nesses dias, de acordo com a sua palavra, ele concedeu uma mensagem de ensinamento, de revelação, de correção, de repreensão, uma condução para fora de tudo que não é bíblico, uma introdução a tudo que é bíblico. O fermento velho, as tradições antigas, os conhecimentos antigos, tudo isso fica para trás. Eis que tudo se tornou novo. E nós perguntamos em cada ponto: o que diz a Escritura a respeito disso? O que diz a Escritura sobre a divindade? O que diz a Escritura sobre o batismo? Como foi batizado de acordo com a Escritura? Digam-me. O que diz a Escritura sobre todos esses pontos que são controversos entre as pessoas, inclusive entre os líderes espirituais? Será que tiraríamos os sapatos como Moisés e mais tarde Josué fizeram? Em reverência diante da palavra de Deus e realmente, como está escrito no profeta Isaías, tremer ao pensar ou tremer ao pensar na sua palavra. Vamos recuperar essa santa reverência a Deus para que possamos nos apresentar diante dele da maneira correta e receber cada palavra na fé para que o efeito divino também possa ocorrer em nós. Aqui o texto continua um pouco mais. O mar viu e fugiu. O Jordão se voltou para trás. O Mar Vermelho fugiu na saída. O Jordão recuou na entrada. O Senhor era o mesmo na saída. Ele era o mesmo na entrada. Ele deu a promessa. Ele conduziu para fora. Ele, até mesmo no deserto, onde tudo era árido e miserável, ele cuidou para que os seus não perecessem. E se agora temos que atravessar um deserto, então vamos, pelo menos, beber da rocha da salvação. Mesmo que grande força de Deus não se manifeste nesse tempo, então não vamos desanimar nem morrer de sede, mas sim beber com alegria das fontes da salvação. Pois Deus também foi misericordioso ao não levar em conta as tolices dos seus, embora ele tenha dito sempre, se desviam com o coração e não reconhecem os meus caminhos. Mas no final, ele teve o seu caminho com o seu povo, que ele carregou, alimentou com maná e saciou com água da rocha. E Paulo escreve em 1 Coríntios 10, beberam de uma rocha espiritual que os acompanhava, e esta rocha era Cristo. Ainda hoje bebemos dessa rocha espiritual. Como foi dito, nesta caminhada pelo deserto, não se manifestou muito do poder de Deus por meio de milagres e sinais, mas Deus não abandonou o seu povo. Ele ajudou, ele saciou a fome e também a sede. E o mesmo nós podemos dizer. Deus também não nos abandonou, nem nos deixou na mão nesses tempos difíceis. Ele nos deu sua palavra como alimento e nos deu a beber espiritualmente. Ninguém precisa perecer. Pelo contrário, nós somos continuadamente fortalecidos e revigorados, não por nossa causa, mas pela fidelidade de Deus. Mas aqui está escrito, o mar viu e recuou. O Jordão viu e se dividiu. O que viu o mar? Quem o Jordão viu? Não apenas Moisés e Josué, eles viram o Senhor, que estava com o seu povo, zelando pela sua palavra para cumpri-la. O mesmo acontecerá agora, no fim. Certamente não por minha causa, e certamente não por sua causa, mas pela causa da palavra de Deus, por sua fidelidade, por sua veracidade. Deus não pode abandonar sua obra, não pode deixá-la incompleta. Ele a cumprirá. Vamos fazer a ponte para o Novo Testamento. O que aconteceu no início? Grandes milagres e sinais. Poderíamos perguntar ao leproso que se aproximou do Senhor e disse, Eu quero ficar limpo. E o Senhor respondeu, eu quero, fique limpo. Nós poderíamos perguntar, lepra, o que foi que você viu? Quem foi que exerceu plena autoridade sobre você? O que diria a lepra? Não, eu vi o leproso, mas sim, eu vi o médico, o Senhor, que curou os doentes. Se perguntassem ao cego, o que você viu? Eu sei qual seria a resposta dele. Eu confiei no Senhor e ele fez isso. O que cegueira que desapareceste? O que foi surdez que tivesse que desaparecer? O que foi mar? O que foi Jordão? Quem fez isso? Quem você viu? De quem sentiste o poder? O poder do Deus Todo-Poderoso. Amados, eu creio nisso. Amém. Obrigado, amado irmão. Eu também. Todos nós cremos nisso de todo o coração. Mas não apenas em nosso Senhor. Poderíamos perguntar o que aconteceu com vocês doentes que foram colocados nas ruas de Jerusalém para esperar até que Pedro passasse por ali? O que aconteceu com vocês, doentes? Quem vocês viram? Vocês viram apenas Pedro? Apenas sentiram a sombra dele passando de alguma forma por cima de vocês? O que foi com todos os doentes? Eles colocaram sua confiança no Deus Todo-Poderoso e sabiam, mesmo que o Todo-Poderoso não estivesse aqui na terra, ele poderia usar profetas, apóstolos e homens de Deus por meio dos quais ele mesmo realizava milagres. Não foram as pessoas que exerceram o poder de Deus, mas a fé daqueles que Deus precisava e que queriam vivenciar a Deus foi atuada para que toda a honra fosse dada ao Todo-Poderoso. Podemos perguntar àqueles sobre os quais foram colocados os lenços de suor de Paulo, o que aconteceu com vocês? O que aconteceu com vocês? Quem vocês viram quando vocês tiveram a sua vivência? Foi o Senhor que se revelou no meio do seu povo no início. O que era tudo isso? O que eles viram? Não apenas as pessoas, eles viram o poder de Deus agindo nos crentes. E o mesmo aconteceu no ministério do irmão Branham. E aquilo que Deus fez por meio do ministério restaurado do mensageiro, ele tem que e ele fará inevitavelmente na noiva restaurada. Eu não tenho nenhuma preocupação quanto a isso. Se eu tivesse que fazer isso, então eu poderia ficar nervoso e preocupado. Mas o plano de Deus já está pronto e preparado. Aqui não nos é descrito o intervalo de tempo, mas sim a saída e a entrada. Ambos sob fundamento da promessa divina. Deus disse a Abraão, depois de 400 anos, tirarei a tua descendência da terra da escravidão. Deus faz promessas e ele as cumpre quando chega o tempo para isso. Deus não tinha apenas dito que ele os guiaria para fora, Deus também disse que ele os conduziria para lá, para dentro. Eu vos darei a terra de Canaã. Essa foi a promessa que saiu da boca de Deus. Quando chegou o tempo em que isso deveria acontecer, o Senhor, o Deus vivo, estava novamente presente e de forma muito ativa, presente. Que Deus está conosco também nesse meio tempo, isso nós sabemos todos. E isso sabemos com fundamento na promessa que Ele nos fez. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Assim Ele disse e assim permanece, eu creio que Ele disse a verdade. E também aqui podemos perguntar, o que diz as Escrituras sobre isso? A Escritura diz, estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Repetidamente temos que nos colocar a pergunta, o que diz a Escritura sobre isso? E a Escritura fala do tempo do refrigério, da restauração de todas as coisas, da chuva tardia, da breve e poderosa obra que Deus fará, que Ele se levantará, como nos dias antigos, para concluir a sua obra. Pense na passagem de Isaías 28, Abacuque 1, 5, algumas passagens, Hebreus, Romanos, onde quer que seja, sequer vamos entrar em detalhes agora, mas, de fato, há não apenas um ou duas passagens da Bíblia, há muitas passagens na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, nos quais nós estamos fundamentados, e com base nessas passagens bíblicas, temos uma esperança justificada em Deus e sabemos que Ele não pode, é impossível que Ele engane. Pelo contrário, já o simples pensamento de que Deus não faria o que Ele prometeu já é um grande insulto, pois quem não crê a Deus o torna mentiroso. Nós temos que aprender a desviar o olhar de nós mesmos e das circunstâncias e voltar nosso olhar para o Senhor. Olhem para Ele, vocês, confins da terra. É simplesmente assim. Deus fez com que o homem dependesse dEle. Imaginem se nós pudéssemos fazer tudo sozinhos, assim, em nome do Senhor. Então, o que nós não faríamos? Um faz isso, o outro faz aquilo, cada um saberia o que deve fazer, pois cada um quer que Deus seja honrado, todos querem que grandes coisas aconteçam, todos gostariam de fazer também grandes coisas. E o que aconteceria então? A maior confusão em todas as grandes ações. Não, a última rodada será diferente. Uma ordenação e introdução na vontade e no plano de Deus, um estar silencioso e perseverar para então testemunhar a demonstração de poder todo-poderoso de nosso Deus no final desse tempo da graça. Não somos nós que prestamos um serviço a Deus, Deus nos usa a nós para poder fazer o que Ele prometeu em Sua palavra. Nós seremos apenas uma parte de Suas ações, mas queremos chegar ao ponto em que, de fato, possa ser dito, este é um santuário de Deus. Esta é uma reunião na qual Deus está presente. Ali se revelou em verdade que Ele está no nosso meio. E nós cremos que chegará o tempo em que não será mais necessário perguntar onde está o seu Deus, mas eles virão para vivenciar a Deus. E eu afirmo que, da mesma forma que o Senhor autorizou majestosamente a congregação do Novo Testamento, equipou-a para o ministério e a chamou à vida. Da mesma forma, com plena autoridade, revestida, colocada no ministério, equipada, colocada no ministério, como a congregação, como noiva, como lugar da revelação do Deus vivo, servirá. E eu peço mais uma vez, creiam a Deus, creiam que Ele já concedeu as coisas que ainda não existem hoje, porque Ele prometeu isso em Sua palavra. Vamos ser como Abraão, que viu o que ainda não existia, olhou para isso como se já o visse, e ele ignorou as circunstâncias ao seu redor que contradiziam a promessa de Deus. Ele deixou isso de lado e ele não tropeçou sobre a incredulidade, mas se tornou cada vez mais forte e firme na fé, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa para que também a cumprisse. Agora eu pergunto a vocês, Deus é fiel? Amém. Amém. Que o céu deveria se levantar diante do amém que sai da boca, da nossa boca, naturalmente, do nosso coração. Ele mesmo diz, mesmo que nós nos tornemos infiéis, Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. Mas eu tenho mais uma pergunta a fazer, e cada um deve responder com sinceridade a si mesmo. Apesar das falhas humanas que possamos ter, não está em nosso coração, em nossa alma, a palavra de Deus tão profundamente enraizada que estamos com isso tão intimamente ligados a ela, que não é possível nos separarmos da palavra. É verdade? É verdade? E essa é a questão que realmente se trata. Quantas vezes mais devo repetir? Primeiro, o povo de Israel carregou a promessa. E quando chegou o tempo do cumprimento, a promessa os passou para o outro lado. Eu afirmo que a palavra revelada já é uma parte nós, e nós fazemos uma parte da palavra. Então passamos para Romanos 8, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? E se nós vivenciamos o seu amor em toda essa amplitude que tudo envolve, que Ele nos redimiu, perdoou toda a nossa culpa, nos deu uma nova vida, nos nasceu de novo para uma vida e esperança, abriu a nossa compreensão para as Escrituras, o que mais podemos ainda listar, o que mais podemos mencionar? Deus nos revelou os seus caminhos, mostrou o seu agir nos nossos dias, nos deu uma visão geral daquilo que foi, daquilo que é e do que será. E por quê? Porque é Ele que é o Eu Sou, quem era, quem é e que virá. Ele estava no passado, Ele está no presente e Ele estará em todo o futuro. Por meio da palavra revelada, Ele nos revelou plenamente o seu passado, presente e o seu futuro, conselho e salvação, plenamente, isso pela graça. E nenhum ser humano pôde pegar por si mesmo. Isso, de fato, nos foi concedido, colocado no colo, caiu no colo. Eu tenho que dizer assim, eu não pesquisei, não elaborei de alguma forma por conhecimento, caiu por revelação da palavra e do Espírito, não no colo, mas no coração. Bem profundamente entrou, caiu. E no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus é a palavra, e no fim tem que ser exatamente assim. Ainda está por vir a hora do Carmelo, da qual a irmã Brana falou que viria. Um desafio a todos os sacerdotes de Baal e sacerdotes de Asera, aqui 400, lá 450. Um povo é chamado por Deus no plano, cujo Senhor é o único e verdadeiro Deus vivo. Como foi nos dias de Elias? Se o Senhor é Deus, então sirvam-no. O desafio tem que vir e virá. O Todo-Poderoso não nos deixará sem resposta. Ele completará majestosamente a sua obra que ele começou. O que aconteceu com você, Mar Vermelho, que você fugiu, recuou? O que aconteceu com você, Jordão, que você se dividiu? O que aconteceu a todos aqueles a quem a glória e o poder de Deus se revelaram? Foi a direta presença de Deus, e o poder de Deus se manifestou. A história não foi apenas uma promessa, uma palavra falada ou agora escrita, se tornou como realidade divina vivida entre aqueles que experimentaram o agir de Deus de acordo com a promessa dada nos seus dias. Vivenciaram isso. E com nada menos que isso, nós temos que contar nos dias de hoje não apenas a mensagem da restauração, mas o poder restaurado de Deus e a presença de Deus na congregação dos conduzidos para fora, onde as últimas promessas de Deus se cumprirão, tem que se cumprir, porque Deus as deu. A Ele, ao Todo-Poderoso, que começou e que completará, seja agora e por toda a eternidade, a gratidão trazida. Eu acrescento ainda um pedido. Não deixem que nenhuma dúvida e nenhuma incredulidade tome conta de vocês. Rejeitem essas duas coisas com toda a força. E não deem ouvidos ao diabo, que já no Jardim do Éden colocou um ponto de interrogação. Será que Deus disse isso? Não deem sequer ouvidos a ele. E se quiserem dizer mais uma frase, então digam simplesmente: você está mentindo. E por favor, nada mais que isso. Nenhum crente fala com o diabo. O diabo é rejeitado. Afasta-te de mim. Ponto final. Nada mais. Se alguém se envolver em uma conversa, seria a maior tolice que um crente poderia cometer. O diabo é rejeitado como mentiroso e Deus é honrado e louvado como verdadeiro pelos filhos de Deus. Sabemos que o diabo é um mentiroso desde o início e sabemos que Deus é verdadeiro. 1 João 5, versículo 20, e nós estamos no verdadeiro. E se estamos no verdadeiro, então o testemunho do verdadeiro é o nosso testemunho. E então a verdade, a veracidade de Deus fala por meio de nós, e nós louvamos e glorificamos o Senhor por sua grande graça e bondade. A Ele, ao Deus de Abraão, ao Deus vivo, que apenas aguarda o momento certo para concluir a sua obra. A Ele seja dado louvor, honra, glória e adoração, agora e para todo sempre. Amém. Amado Senhor, nós te agradecemos por estares presente. Tu és Deus no céu e Deus na terra. Teu nome seja louvado desde o nascer do sol até o seu pôr, de todos os povos, línguas e nações, que tu tornaste teu povo proprietário pelo teu sangue derramado na cruz, pela aliança que ali tu estabeleceste. Amado Senhor, aqui estamos reunidos em teu nome. Nós ouvimos a tua palavra, ouvimos novamente o que dizem as Escrituras. Ó, agraciados, perdoados, agraciados e mais uma vez agraciados. Tu nos revelaste deixar saber os teus caminhos e certamente nos deixará saber o teu agir, pois assim está escrito. Tu revelaste a Moisés os teus caminhos e as tuas obras, o teu agir ao povo de Israel. Tu revelaste os teus caminhos aos teus profetas também na nossa geração, revelando os teus segredos por meio de revelação. Ao teu povo, tu mostrarás, deixará ver o teu agir. Tu és um grande Deus. Isso é inquestionável. Tu criaste o universo, trouxeste a existência com a tua palavra. Tu falaste e aconteceu. Tu ordenaste e tudo se fez. Tu és Deus, o Todo-Poderoso, o Vivo, o Presente, que se mostrará poderoso para com aqueles que creem nele e confiam nele de coração inteiro. E, amado Senhor, tu viste as mãos que se levantaram, tu sabe o que está no coração, na vida, tu conhece as preocupações, nós te trazemos tudo e nós trazemos a ti na fé, porque, na verdade, todos nós temos este ou aquela petição, necessidades das mais diversas. Nós nos apresentamos diante de ti com pedidos e intercessões, com motivos de oração por todos os santos, por todos os crentes e por todos aqueles que estão se tornando crentes. Trazemos diante da tua face, perdoe os pecados, cure os doentes, abençoe o teu povo. Ouça as nossas orações e responda-as para a glória e para o louvor do teu nome. A ti, ao Deus vivo, nós colocamos diante de ti a tua própria obra. Complete-a com o teu povo e também com o povo de Israel. Fiel Deus, tu foste que iniciaste, tu também serás que finalizarás. Eu te agradeço por essa reunião, por tua gloriosa palavra. Continue a abençoar adiante na África, abençoe na Rússia, em toda a Europa, em todo o mundo. Concede a visita misericordiosa para que ainda muitos sejam alcançados e trazidos para o reino de Deus. Mais uma vez eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém.